Bom dia a todos. Estamos de volta para mais uma aula de dúvidas. Já coloco que, embora quinta-feira, agora, depois de amanhã, seja feriado, mas eu vou manter a aula de dúvidas da quinta-feira, tá? Por várias razões, uma delas é a liberação da próxima videoaula, e o fato da gente estar entrando numa semana onde foi lançada essa nova lista de exercícios, né? Na verdade, eu era para liberá-la na quinta-feira passada, liberei parcialmente na sexta, ou no começo do sábado, né? E terminei de liberar no domingo à noite ou começo da segunda-feira, né? E estou bastante satisfeito com o resultado final, embora cansado, né, de tanto ter buscado uma solução com melhor custo-benefício. Então, eu comentei que o núcleo duro do curso está vinculado a essa lista de exercícios, né, o FC3, justamente por ele trabalhar com os conceitos de autoencoder e predição de séries temporais e interpretabilidade, né? São três conceitos que eu considero muito importantes, muito didáticos e, evidentemente, por ser um curso introdutório, nós não vamos entrar em grande profundidade, né? Nem no, em autoencoders, nem em predição de séries temporais e nem interpretabilidade, né? Mas, dentro das possibilidades e sabendo que vocês têm outras frentes aí de atuação, né? E dado o número de créditos da disciplina, eu tentei gerar uma atividade com bom custo-benefício e que não me complicaria na fase de análise também. Então, eu poderia ou fazer um enunciado pedindo para vocês gerarem notebooks, né, buscando a literatura ou programando por conta própria, né? Eu poderia partir de notebooks já propostos na literatura. E nenhuma dessas soluções me agradou muito. E daí eu convergi para essa solução que eu apresento, né? Na questão 7, tudo bem, a de interpretabilidade é em cima de notebooks já disponíveis na literatura. Mas as questões 5 e 6 de autoencoders e preditores, eu resolvi gerar notebooks com o melhor que eu pude encontrar aí na literatura, né? Juntando os melhores módulos, as melhores funcionalidades, ok? E a atividade, então, é partir desses notebooks, executando-os e realizando modificações. Bom, primeiro, executando-os, analisando os resultados, né? E aí, realizando as modificações necessárias para atender às atividades da questão, tá? E, por último, né, dado que foi tudo fornecido ao aluno, né, pelo menos definir um caso de estudo de acordo com a conveniência de vocês, ou seja, vocês vão escolher uma outra aplicação para os autoencoders que não seja a base MNIST. Tem que tomar cuidado aí para não ser uma aplicação muito pesada computacionalmente, né? Não é aí que vai estar o mérito da questão. E também em termos de predição de séries temporais, né? Vocês vão trabalhar com duas séries temporais e eu peço, por último, para que vocês definam um terceiro caso de estudo e pelo menos a resolvam sob a perspectiva de um modelo linear e de um modelo não linear que vocês vão escolher, tá? O objetivo do autoencoder já ficou bem claro, já comentei sobre ele nas últimas duas aulas de dúvidas, né, é focar no manifold, né? Mas, evidentemente, para poder visualizar o manifold, eu vou usar o decoder, né? Essa que é a ideia. E, então, é bastante... Eu estava rodando aqui o notebook da questão 1, e ele está treinando ainda, questão 1, da questão 5, né? Estou acabando de treiná-lo. Para falar nisso, cabe alguns aspectos, né? É, de acordo com a especificação do meu notebook, a performance do autoencoder da questão 5, que é a primeira questão do EFC3, né? Ele não vai acertar muito, ou seja, nós não vamos treinar tanto, né? São 50 épocas, e 50 épocas não é muita coisa para uma tarefa desse tamanho, né? Desse calibre. Não estamos trabalhando com dados de validação, até porque nós estamos treinando pouco, né? Então, há margem para melhorias, né? Mas já vai ser suficiente para visualizar o manifold, ok? Essa que é a ideia dessa questão 5. Então, ela tem duas partes, né? Executar o... Primeiro, executar... São três partes, executar o manifold, o notebook, fazer uma análise prévia, né, para compreender o que está sendo feito em cada trecho de código. Aí, com base no desempenho obtido, procurar melhorar a distribuição das classes. A gente vou mostrar isso daqui a pouquinho, estou rodando, deveria ter rodado antes. E, por último, escolher um novo caso de estudo, né, que pode envolver até um autoencoder variacional, se for necessário. Evidente que esse caso de estudo pode ser treinamento com faces humanas, para detectar aqueles eixos que a gente falou na videoaula e também algumas aulas de dúvidas aqui, né, as dimensões do envelhecimento, da juventude, né? Então, pegar uma face, talvez a sua, né, e movendo para o lado do envelhecimento, ou se é uma face masculina, para o lado das faces femininas. Então, isso tudo até daria para fazer no item 2 da questão 5, mas treinar um autoencoder nesse sentido, como eu até cheguei a mencionar em alguma aula de dúvida, o pessoal da NVIDIA, que fez o GANs Style, né, que não é bem um autoencoder, mas a gente vai falar de GANs em breve, né? Eles levaram 4 dias para treinar usando equipamentos pesados, né? Eles são da NVIDIA, então eles puderam usar o que eles queriam lá de dentro da própria NVIDIA, né? E levaram todo esse tempo para treinar o autoencoder. Então, cuidado e muita assim, razoabilidade, né, nesse item 2, porque você pode sonhar o que você quiser, mas tem que lembrar que a gente está num curso introdutório e a máquina que você tem possivelmente é um notebook ou é um equipamento bem limitado, né? Mesmo que você alugue aí um cloud da vida, mesmo assim, haverá algumas limitações. É uma pena, né? É muito bonito a gente testemunhar essas aplicações mais avançadas, mas nesse curso não há razão para ousarmos tanto assim, né? Deixa eu ver aqui. Ok, já acabou de treinar. Deixa eu terminar de rodar o manifold. Na verdade, ele está acabando agora. Eu quero comentar sobre a questão 5. Então, eu preciso terminar de rodar, né, para poder mostrar para vocês o que eu gostaria de ver, né? Então, só entendam a política, então, de cada questão. como eu não encontrei notebooks, digo, na literatura suficientemente com todo o conteúdo que eu desejaria, eu mesmo acabei gerando um aqui, né? E certamente vocês vão poder se basear nele para poder fazer as aplicações que vocês que estão sendo solicitadas a seguir, né? Então, deixa eu acabar de rodar aqui, visualizando o manifold, é isso que eu preciso. Ok. Muito bem. Estou me lembrando de algumas coisas que eu preciso comentar aqui. Ok. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, vamos lá. Qual tela? Já estamos com 22 participantes, vamos lá, minha tela. Aí. Acho que vocês estão visualizando aqui, né? Vamos lá. Ao mostrar esse notebook, antes que eu esqueça, eu vou ter que atualizar o notebook da questão 6, que eu acho que eu vou checar de novo. Eu acho que eu esqueci de atualizar o cabeçalho dele, né? Os dois cabeçalhos são da parte 1. Esqueci de fazer essa atualização. O notebook da parte 2, depois a gente vai falar dele, mas caso eu esqueça, deixa eu comentar já, né? Tá com o cabeçalho da parte 1, mas isso não vai atrapalhar nada, apenas baixem de novo quando for o caso, né? Só lembrando que o prazo de entrega dessa atividade do EFC3 está para o dia 2 de julho, é um prazo bastante longo, quase um mês, né? 3 semanas, basicamente, né? E não é à toa, justamente porque eu quero que vocês exercitem bastante e façam uma análise criteriosa e cuidadosa. Mas vamos lá. Eu executei o notebook, então tem algumas importações aqui, né? Faço uma leitura mais ampla aqui de dígitos da própria base, só para também mostrar que é fantástico, né? Esses notebooks têm recursos gráficos muito bons e que trabalham bem com resolução e aproveitam bem o espaço disponível aqui, tá? Então, aqui é só para a gente visualizar um pouquinho mais os dígitos manuscritos. Eu sei que vocês já estão muito familiarizados com essa base, né? Gostaria de lembrar só por que a gente sempre pede para olhar esses dígitos manuscritos. Porque, de fato, há dígitos manuscritos que é até surpreendente que os classificadores os classifiquem corretamente, né? Que eles têm muito pouco. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas o que que é esse dígito manuscrito aqui, tá? Ele se refere a quê? Que número que é isso? Ele tem um rótulo na base, né? Mas o que que é esse dígito manuscrito aqui? Então, o fato de você chegar a 99,6% de acerto, né? Será que você não está produzindo overfitting, ou seja, forçando uma classificação que, na verdade, nem é um dígito reconhecível, né? As bases têm isso, né? Então, não é para ficar bravo com a base MNIST também, tipo, nossa, mas por que que não foi feita uma pré-filtragem para tirar esses garranchos que não são nem dígitos, ninguém consegue nem entender. Eu mesmo, às vezes, vou corrigir prova de algum aluno, né? Quando ela é manuscrita, e eu não entendo muitas coisas que estão escritas lá. Pelo menos a gente aprende com o tempo a compreender, mas é difícil, tá? Então, a base aqui também tem. Então, é bom olhar para ela para ver que não ter 100% de acerto, às vezes, é a melhor saída mesmo, mostra a salubridade do classificador, tá? Mas vamos em frente. Daí eu defino aqui a proposta de arquitetura, que é uma rede densa totalmente, poderia ser uma convolucional, né? Mas eu tomei uma rede densa aqui com 3 camadas, 512, 128 e 32 neurônios, né? Estou usando a tangente hiperbólica e não a relu, já vou explicar por quê. E mesma coisa para o decodificador. Não há necessidade do codificador e do decodificador terem arquiteturas simétricas, como vocês estão vendo aqui, tá? Mas normalmente eu falei nas videoaulas que às vezes é bom pôr um decodificador bem simples, talvez um decodificador linear, ou que compartilha pesos com o codificador, uma série de limitações para o decodificador quando o foco está no código, né? Então, se eu quero gerar um código competente, quanto pior for o decodificador, mais competente tem que ser o código para diminuir o erro, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Se você quer, assim, descobrir treinadores de qualquer prática esportiva aí, né? Treinadores competentes, dê a eles atletas menos dotados, né? E se ele conseguir tirar leite de pedra, né, se ele conseguir fazer aqueles atletas virarem campeões, é porque ele é um grande treinador, né? Ele conseguiu quase que fazer um milagre, né, tirar o máximo daquele pouco recurso que ele tinha, né? Então é a mesma coisa aqui. Não, não é o que eu estou fazendo, mas eu poderia ter forçado um decodificador mais simples para que o codificador fizesse o melhor possível, tá? Mas, enfim, só estou lembrando disso que na videoaula, quando eu falei desse assunto, eu cheguei a comentar sobre isso. Mas aqui eu tenho arquiteturas simétricas para o codificador e o decodificador. E treinar isso aqui não é bolinho, né? Até a gente poderia pôr aqui uma espécie, como eu usei no outro notebook, né? Para a gente dar uma olhada na arquitetura, número de pesos que eu tenho aqui, não é pouca coisa, né? E eu estou treinando só por 50 épocas, usando o Adam, ok? Então, fiz aqui o treinamento, ele não caiu tanto, veja, foi de ponto, a perda foi de 0,06 até 0,03, caiu só metade da primeira época até a quinquagésima, tá? Então, claro que eu não treinei o suficiente, também eu poderia visualizar o treinamento aqui, então eu fui mais cuidadoso com essa parte do treinamento e da arquitetura no, na questão 6, tá? Mas vocês podem trazer funcionalidades da questão 6 para cá também, né? Talvez eu mesmo atualize esse notebook da questão 5, com aqueles recursos da questão 6 que ficaram bem didáticos, ok? Mas vamos em frente aqui. Aí, após treinar o autoencoder, nós podemos visualizar aqui o comportamento do decodificador, né? De novo, como o notebook é muito bom para visualização gráfica, vocês não estão vendo tanta diferença, mas os dígitos aqui não estão tão nítidos, certo? Como estavam nas imagens originais. Vamos ver aqui, ó, tem 0,41 e 938, né? Foi o que se recuperou aqui, né? Vamos ver ali. Olha lá. 0,41 e 432, tá? Então, no lugar desse 4, o autoencoder recuperou um 9, e no lugar desse 2, ele recuperou um 8. Então, ele está com bastante erros ainda, tá? Mas isso não é tão problemático para os objetivos da questão. Evidentemente, a gente poderia treinar muito mais, eu até peço, né, que vocês melhorem a performance. Mas talvez não seja só treinar mais, enfim, vocês vão trabalhar um pouco isso, né? Então, olhando só para as imagens que entram e as imagens que saem, tá? tem erros e até mais erros do que vocês até poderiam imaginar, ok? Mas também além dos erros de recuperação, já que o autoencoder não está totalmente treinado, né? E também eu estou usando apenas duas entradas, eu estou forçando muito. Se você puser duas dimensões no gargalo, né? Se vocês puserem oito dimensões no gargalo, é claro que o treinamento do autoencoder fica muito mais rápido e muito mais eficiente. Ou seja, o erro de recuperação na saída fica melhor, tá? É menor. E isso vocês podem fazer também, ok? Eu estou forçando um gargalo de dimensão 2, justamente porque eu vou explorar isso agora, tá? Então, veja só. Como o gargalo tem dimensão 2, aqui vocês estão vendo, na minha tela aqui, vocês estão vendo o manifold, né, com a rotulação dos pontos. Então, todas as 60 mil imagens de entrada, de treinamento estão plotadas aqui com o rótulo da classe de vida, tá? Então, esse azul claro que aparece aqui no meio são os dígitos 9. Eles ficaram bem aqui no centro do plano, né? Essas aqui são as duas dimensões do gargalo. Ou, se você quiser, os dois componentes principais não lineares, tá? E, por exemplo, falando aqui desse cor de abóbora, que seria o dígito 1. O rosa aqui é o dígito 6. Então, aqui é o 9, aqui é o 1, aqui é o 6. E esse azul mais escuro, e agora, talvez seja o 2, não sei, enfim. Mas pelo menos aqui está claro que esse é o 6, o 9 ou 1. Então, o codificador mapeou as imagens de dígito 1 nessa região do código, né? Mapeou os dígitos 9 nessa região e mapeou os dígitos 6 nessa região aqui, tá? E agora eu quero ver o comportamento decodificador. Então eu vou amostrar pontos aqui, tá? Mas eu vou fazer essa amostragem, por exemplo, fazendo essa trajetória no manifold, né? No espaço latente aqui, né? Então, quais são as imagens recuperadas pelo decodificador quando eu atravesso o manifold fazendo essa trajetória circular aqui, né? Então, vocês estão vendo aqui. Essas imagens que vocês estão vendo são recuperações do decodificador quando na entrada dele eu apresento pontos nesse círculo aqui, tá? Igualmente espaçados, certo? Se eu agora passo essa elipse aqui, né, eu estou passando bem por dentro, duas vezes, né, por dentro do dígito 9, né? E também estou passando pelo dígito 6. Então, certamente vai ter bastante imagem de 9 e de 6 na recuperação aqui. Ué, bom, o 9 não apareceu, apareceu mais o 7, né? Será que é 7, então? Não. Enfim, pode ser que seja. Depois precisa conferir isso daqui, mas pelo que eu estou entendendo, aqui seria o 9, né? Enfim, talvez essa região do 9 esteja sendo mapeada aqui em cima, tá? Quase 9, mas é também 0. Tem alguns 9 aqui, volta a ter 9 aqui embaixo, né? Mas a maioria aqui ficou no 7. Qual é o 7? O 7 é essa região em cinza aqui, então tudo bem, faz sentido também, né? E certamente na fronteira entre o 9 e o 7 tem bastante coisa, ok? Enfim, tem 6 aqui, tem algo parecido com 9, tem 7. E tem 9 aqui embaixo de novo, e tem 0 também. O 0 está onde, hein? O 0 seria essa região aqui. Essa região é do 0. Então, com esse experimento aqui, você vai conseguir visualizar o manifold, né? O manifold está aqui, com essas colorações. Mas o que significa cada um desses pontos, você precisa decodificar para poder enxergar, né? Que é isso que vocês estão fazendo aqui. Então, ao percorrer o manifold nessa trajetória, você vai gerando essas imagens aqui, de um autoencoder ainda com treinamento parcial. Tá? Se esse manifold fosse de faces humanas, né? E essas trajetórias fossem nas dimensões da idade, por exemplo, né, e cor de pele, sei lá, você iria alterando uma face conforme você caminha aqui, em termos de idade e cor de pele. Você ia deixando a pessoa mais morena, mais clara, assim, e mais jovem, mais idosa. Tá? Então, acho que deu para entender bem esse conceito, e trabalhando com a base eminística, que é uma base com a qual vocês já estão bastante familiarizados, vocês podem focar a atenção apenas no papel da codificação, do codificador e do decodificador aqui. Tá? Por último, a gente vai varrer o manifold num grid. Então, eu vou traçar um grid aqui, né, pegando toda a dimensão do manifold, e aí vou plotar pontos, vou plotar 125 imagens, né? Então, o grid tem dimensão, como é que é? 25 por 25, é isso? 15 por 15, digo. 15 por 15, né? 15 por 15. E aí você vai enxergar praticamente, ou 20 por 20, acho que é, tá? 20 por 20. Eu já não lembro mais aqui, enfim. Range 20 por 20, isso, 20 por 20. Então, tem 40 imagens aqui, né? Então, eu simplesmente passei uma grade aqui, 20 por 20, por todo o manifold, né? E aí, a gente agora vai enxergar todos os dígitos. Vocês estão vendo aqui todos os dígitos. 1, 7, 6, 0, 2, 8, 9... Enfim, como falei, o manifold não está muito bem treinado, então tem regiões aqui que não estão muito nítidas. Mas, de fato, é uma imagem que a gente já mostrou muito em notas de aula, né? Tem até um valor estético, eu diria, não é esse o objetivo aqui, né? Mas é muito informativo você conseguir enxergar. Aqui você está vendo o manifold que foi gerado por enquanto, né? Ou seja, cada ponto do plano está mapeando um tipo de imagem manuscrita, né? Que pode ser alguma coisa intermediária entre dois dígitos, etc, etc, etc. Tá? Por exemplo, se vocês estiverem pegando meu mouse, essa imagem aqui é uma mescla do dígito 6 e do 0, tá? Não é nenhum nem outro. Estou numa região de transição devidamente, certo? Aqui, certamente, é uma região dos dígitos 1. Você vê que o que muda conforme o caminho nessa região é a angulação do dígito 1, tá? Então, tem dígitos 1 mais angulados, com um ângulo mais assim e outros mais assim, certo? Então, eu peço, primeiro, deixa eu concluir, então, a atividade para depois falar do último item. Eu peço que vocês melhorem a performance do autoencoder, ou seja, vocês estão enxergando aqui as cores muito sobrepostas, certo? Então, eu gostaria que vocês fizessem algumas modificações no autoencoder visando distribuir com menos sobreposição as 10 classes, certo? De modo que na hora que eu for explorar o manifold, eu tenha menos problemas aí de interseção, como a gente viu, né? Eu esperava ver um monte de 9 quando eu passo por essa região aqui, mas na recuperação eu vi um monte de 7. De fato, o 7 é parecido com o 9, né? Mas, enfim, é isso que eu quero. Como eu usei a tangente hiperbólica, e agora eu explico o motivo, né? A minha distribuição de pontos ficou bem comportada e bem forcei. Eu forcei a distribuição de pontos a ficar adensada, mais ou menos, desse retângulo inclinado aí, ok? Se você trocar pela relu, você vai ver distribuições bem diferentes aqui, certo? Só que daí tem um cuidado, né? Que conforme você muda, se você mudar a função de ativação, por exemplo, e retreinar o autoencoder, certamente essa trajetória aqui não é mais adequada. Você vai ter que refazer o posicionamento dela, vai ter que transladar, mexer no raio e assim por diante, certo? Mas tudo bem, então tentem melhorar a performance desse autoencoder. Ele foi pouco treinado e os dígitos estão muito com muitas interseções. Eu gostaria, o ideal, né, seria que os dígitos estivessem todos separadinhos, onde tem azul, não tem rosa, não tem cinza, não tem laranja, tá? E assim por diante. Então, essa é a situação ideal. Se eu tenho só 10 classes, né, eu gostaria que o manifold especificasse de forma bem discriminada a região dedicada a cada classe, ok? Então, essa é a segunda parte. Então, primeiro, executar esse manifold, entender esse notebook. Hoje eu estou confundindo tudo. Executem esse notebook, entendam o que é feito em cada uma das etapas e aí procurem melhorar a performance do autoencoder. E, por último, né, vocês vão escolher algum outro caso de estudo na literatura. Ah, professor, eu lembro das notas de aula, por exemplo, aquele autoencoder que segmenta imagens. Eu entro com a imagem na entrada e na saída ele fornece a imagem segmentada. Ele reconstrói no decodificador a imagem segmentada. Não é bem o autoencoder, né? Porque o autoencoder implicaria recuperar a mesma imagem na entrada, mas é uma aplicação interessante. Só que tem um problema, né? Eu fui nesse paper aí, que eu cito lá nas notas de aula, né? É pesado, tá? É uma arquitetura bastante avançada. Se eu não me engano, ele usa VGG, que é uma rede que competiu lá com a base da ImageNet. Então, o codificador é a VGG. Então, é uma rede muito grande e essa aplicação, embora muito legal, né, pode não ser adequada. Então, muito cuidado na hora de escolher essa atividade da questão 5. Okay? Eu vou parar um pouquinho aqui parar de compartilhar a tela um pouco para ver se vocês já têm no chat aqui duas perguntas. Vamos lá. Professor, eu não consegui entender em que linha do código está definido o gargalo do manifold. Tá, já vou falar. Essa melhora deve permanecer... essa melhora deve permanecer com o uso de camadas densas ou pode ser alterado o tipo de camada? Pode ser alterado o tipo de camada, tá? Puxa, será que eu cometi um equívoco aqui? Agora, com essa primeira pergunta, deixa eu olhar lá. Não cometi aqui. Ufa! Então, tá certo aqui, tá? Deixa eu voltar a compartilhar a tela, então. Tem mais uma pergunta. Você acha que vale a pena usar o dataset CIFAR-10? Deixa eu responder essa pergunta primeiro, né? O CIFAR-10, né, é uma base de dados bem similar ao MNIST, tá? Em termos de número de imagens, lá a dimensão acho que é 32 por 32 e no MNIST é 28 por 28, tá? O problema lá é que acho que o número de classes é bem maior e eu não sei exatamente... cabe aplicar, né? Porque em termos de dimensão é uma base adequada, né? Espero que vocês variem, que nem todo aluno escolha a mesma, tá? Mas sim, eu diria que como uma alternativa bem parecida com a Eministe seria a CIFAR 10, tá? É uma outra base bem interessante. É claro, dependendo das condições de recursos computacionais que o aluno tenha e de seus interesses, né, ele pode ir tão longe quanto se queira. Eu não vou punir o aluno por ter resolvido um problema super complexo. Tá? Só estou dizendo que não há necessidade de ir por aí. Tá? Dá para trabalhar, mesmo que a análise fique um pouco mais pobre. Puxa, mas eu gostaria tanto de trabalhar com faces humanas. Mas, pois é, eu estou falando que quem fez isso e produz soluções de nível de mercado aí, né, trabalhou com hardware bastante pesado e, mesmo assim, teve que treinar por 4-5 dias seguidos, né? Com bilhões de imagens, possivelmente, né? Então, não é brincadeira. Fala, Silvânia. Silvânia abriu o microfone, pois não? Bom, eu não estou ouvindo. Eu vou responder a primeira pergunta aqui do Miguel sobre linha de código, tá? Então, vou compartilhar a tela de novo. Estamos aqui, se vocês estão olhando, está aqui, tá? O gargalo está escrito aqui, né? É uma camada com ativação linear e dimensão 2, que está exatamente no meio, né? Entre o codificador e o decodificador, tá? Então, eu tenho 784 entradas, 784 saídas. Três camadas densas aqui, com 512, 128 e 32. O gargalo com dimensão 2. E aí o decodificador com dimensões 32, 128 e 512, que é o simétrico do codificador. Não precisa ser assim. Normalmente é assim que a gente trabalha, até porque eu vou de 784 para 2 e depois de 2 para 784. Então, faz sentido eu fazer essa escadinha que vocês estão vendo aqui, mas não necessariamente. Então, voltando lá, se você quiser mudar a camada para convolucional, se você quiser reduzir o número de camadas, enfim, faça alguns testes aí, mas de fato vocês vão ter que treinar um pouco mais, né? Só 50 épocas é pouco para esse tipo de problema, né? Mas se você mudar só a função de ativação aqui, trocar a tangente hiperbólica para relu, você já vai espalhar os dados no manifold aqui no gargalo, né, de um modo muito diferente. Tá? Isso já pode ajudar ou não, não sei. Vocês vão ter que mexer um pouquinho com isso. Né? Ok? Então, vamos voltar aqui para terminar de tratar essa questão 5, pelo menos essas dúvidas iniciais aqui. Tá, Silvânia não queria falar, ela só esqueceu o microfone ligado. Tá. Professora, a simetria ajuda para a performance do autoencoder? Bom, como eu falei, no caso de autoencoders, vou pegar aqui o Word2Vec, que é um autoencoder, mas não é, também não é um autoencoder, porque a saída não é igual à entrada, mas autoencoders lineares, como o Word2Vec e outros, né, normalmente toma o decodificador como a matriz transposta do vetor de peso do codificador. Então, há compartilhamento de pesos, ou seja, os pesos do decodificador formam uma matriz transposta dos pesos do codificador. Né? Isso também ajuda a reduzir a flexibilidade do decodificador para que o codificador faça mais milagres. Tá? O fato de você manter essa simetria é intuitivo, como eu falei, né? Você entra com 784, mapeia em 2. E aí faz o contrário, né? De 2 mapeia em 784. Então, fazer um espelho entre as duas arquiteturas é normalmente utilizado na literatura, mas não é mandatório, tá? Agora, como você a saída do decodificador tem 784 dimensões e a entrada tem só duas, né? Então, fazer uma arquitetura assim, né, que com muitos neurônios que depois vai diminuindo, fica meio esquisito, né? Deveria ser o contrário mesmo. Então, esse formato de ampola, né, do autoencoder como um todo, é normalmente adotado na literatura. Então, essa simetria pode ajudar a performance. Mas se você quer responder mesmo essa pergunta, pelo menos para esse caso de estudo, implemente, ou seja, mude essa, viole essa simetria e treine para você ver se o erro piora ou fica igual ou melhora, tá? Então, normalmente, essas tentativas e erros aí ajudam vocês a matar essas curiosidades e não precisa colocar no relatório, por favor, tá? Então, acho que já tratamos bem a questão 5. Ela tem essas três etapas, né? Executar o código, se familiarizar com as suas funcionalidades e melhorar a performance, etapa 2, e a etapa 3, escolher um novo caso de estudo e se basear no mesmo notebook, se possível, né, e fazer as modificações, as melhorias que vocês entenderem serem válidas, tá? Então, vamos partir da onde chegamos e ir além, essa é a ideia. Mas esse além não precisa ser muito distante, não. O prazo é longo, tudo bem, 3 semanas, mas são 3 questões, então seria mais ou menos 1 semana por questão. Embora a questão 2 tenha o dobro do peso das outras duas, então eu gostaria que vocês dedicassem um pouco mais de tempo a ela, tá? A questão 2, não, a questão 6, né? É a segunda questão, mas é a questão 6. A questão 7 eu já comentei na semana passada, e qualquer coisa eu posso voltar a falar dela, mas ela envolve alguns notebooks da literatura, e eu sugiro que vocês também leiam sobre aquele assunto. Só vou comentar um pouquinho sobre o que o nome da técnica, né? Depois eu vou me concentrar na questão 6, que é a mais complicadinha, eu diria, né? A questão 7 trata de interpretabilidade. E a interpretabilidade que nós vamos explorar aqui Deixa eu só responder essa pergunta aqui da Daniela. Por que a função de ativação no decoder é alterada de tangente para sigmoide? Sério que eu alterei? Deixa eu ver. Ah, tá. Sim, a resposta é bem tranquila, tá? Eu nem lembrava disso, porque, na verdade, essa arquitetura eu tomei da literatura e cito ali, né? É porque a saída do decodificador tem que estar entre 0 e 1, tá? As imagens são em níveis de cinza. Então, tanto a entrada é 0 a 255, mas eu converti para 0 a 1, tá? Então, tanto a entrada como a saída, cada pixel da imagem, né, são 28 por 28, né? Está codificado entre 0 e 1. Então, eu joguei sigmoide ali para mapear entre 0 e 1 e não entre menos 1 e mais 1, mas é só esse detalhe, tá? Claro que variaria um pouquinho a performance se você mantivesse a tangente hiperbólica e depois passasse por uma regra de 3 ali que fizesse o escalamento de menos 1 mais 1 para 0, 1, tá? Mas é isso, a resposta é tem a sigmoide para que a saída excursione no intervalo desejado. Então, questão 7. Deixa eu falar dela para a gente depois ir para 6, que ela é um pouco mais elaborada, né? Então, a questão 7 trabalha com interpretabilidade e nós vamos ter que responder duas perguntas, né? Básicas. Tem outras formas. A gente vai tratar desse tópico em breve. Aliás, eu vou fazer, por falar nisso, né? dado aqui o cronograma do curso, por causa desse FC3, eu vou trocar a ordem, né? Então, a próxima videoaula, prevista para ser liberada na quinta-feira agora, não vai ser mais sobre redes adversárias generativas. Vai ser sobre interpretação da rede neural treinada, tá? Então, só vou fazer essa troca aí. Para quem estava louco para ouvir falar de GANs, né, vai ter que esperar mais uns 10 dias aí, ok? Enfim, mas vamos lá. O que é interpretar uma rede neural treinada? Vamos supor que seja um classificador, né? Então, eu já comentei. É dizer o seguinte, né? Se eu tenho, sei lá, 1.000 classes na saída, que é o problema da imagem net, né? Para cada uma das classes eu posso responder, né? Qual é a entrada que maximiza a probabilidade de cada classe de saída, né? Então, eu tenho o classificador treinado e eu quero responder essa pergunta. A resposta a essa pergunta é o protótipo da classe. Então, a imagem de entrada que maximiza a probabilidade da saída 3, né, é o protótipo da classe 3, certo? E, então, é interessante eu saber o que, que o classificador, para que ele tenha alta performance de classificação, né, o que, que o classificador associou como características intrínsecas de cada classe, certo? Então, essa é uma pergunta que a gente responde quando fala de interpretabilidade. A outra questão é dada uma imagem de entrada que foi classificada na classe 3, né, que partes, que informação presente nessa imagem de entrada mais influiu nessa classificação? E que informação presente na entrada mais atrapalhou, né? Ou seja, eu classifiquei como classe 3, mas a imagem da entrada tem atributos que não são da classe 3. Então, eu vou conseguir informar isso, tá? Então, são perguntas muito esclarecedoras, né? E tem outras mais, mas basicamente a gente vai focar nessas duas aí, né? E vale para texto também, né? Ou seja, se eu faço uma análise de texto para detectar sentimento ou autoria. Então, vamos supor que eu tenha uma máquina de aprendizado especializada em detectar autoria de texto, né? Ou pelo menos estilo, se é um texto do estilo romântico, do estilo barroco e assim por diante, né? Não lembro mais, já falei isso na última videoaula, né? Então, na hora que esse classificador treinado, né, classificou um texto como texto romântico, né, que elementos do texto de entrada mais influenciaram nessa classificação, certo? Então, tudo isso dá para responder a partir da rede neural treinada. Mas como que se faz isso? Então, existem várias técnicas possíveis. Para tranquilidade de vocês, nós vamos focar nesse curso em duas delas, né? Que é a técnica de correlação mesmo, aquelas técnicas clássicas que a gente também usa em séries temporais e tal. Medida de correlação, né, entre entrada e saída e tal. Mas a técnica por excelência que veio junto com o Deep Learning, ela se chama Layer-Wise... Qual que é? Meu Deus do céu, esqueci agora. Ah, Relevance Propagation. LRP. Layer-Wise Relevance Propagation. Propagação de relevância camada a camada, ou por camadas, tá? Então, como que funciona isso? Vamos pegar esse exemplo, né? Você tem que responder qual é a imagem da entrada que maximiza a probabilidade de uma certa classe na saída. Então, o que que você faz? Você força aquela saída a ter probabilidade 1, e todas as outras a terem probabilidade zero, tá? Aí você propaga da saída até a entrada essa informação. E qual é a relevância da informação na saída, antes de começar a propagar, tá? A relevância é uma classe com probabilidade 1 e as outras com 0. É essa a informação relevante que eu tenho nesse momento, tá? Então, a partir desse momento, você vai pegar essa informação e vai propagar a relevância dela camada a camada até a entrada, certo? Preservando a relevância a cada camada, ou seja, vamos chamar assim, vamos supor que tem uma norma do vetor da saída, né? Então, essa norma tem que ser preservada ao longo das camadas, porque se eu não fizer isso, eu posso desvanecer a informação da saída, certo? Então, tem que ter algum balizamento, por exemplo, a norma do vetor, e assim eu vou fazendo uma espécie de gradiente, né, que retropropaga a informação da saída até a entrada, preservando a relevância, ou distribuindo a responsabilidade por aquela saída ao longo das camadas, né? Até chegar na entrada. Daí eu respondo, né? Que pixels da imagem são responsáveis pela saída ser como eu especifiquei, ok? Então, a técnica é a LRP, Layer-Wise Relevance Propagation, tá? E é uma técnica bem simples, escalável, né? Ela é bem rápida, mesmo para arquiteturas bem grandes, né? E se aplica a qualquer arquitetura, seja ela em qualquer sequência de camadas, né? Seja ela, você põe uma convolucional, uma densa, uma LSTM, sei lá, vai. Então, para qualquer sequência de camadas que você possa imaginar, a técnica funciona. Ela se aplica, tá? Igualmente bem. Então, nós vamos nos restringir a essa técnica e a questão 7 justamente trabalha com esse tipo de cenário, né? Nós vamos usar um toolbox, vamos chamar assim, que se chama... como é que é mesmo? Investigate, com 2 N's, né? E tem várias técnicas que estão implementadas ali que propagam essa informação da saída para a entrada. E a que a gente vai usar é a L, o que a gente vai usar, né? O que vocês vão perceber que tem maior performance é a LRP. Tem a LRP alfa, beta, LRP epsilon, LRP Z, tá? Então, tem algumas variantes já na literatura. E essa atividade já foi passada exatamente do jeito que ela está aqui, em outros semestres, tá? Não deu problema, os alunos conseguiram fazer tranquilamente. Nós vamos voltar a treinar para a base MNIST, né? De novo, pela familiaridade que a gente tem com ela, e o custo-benefício que ela apresenta, né? Eu acredito que seja a última vez que a gente vai usar a MNIST, né? Será nessa questão 7 aqui. Vocês já estão bastante exausto de usar essa base, certo? Enfim, então tá aí a questão de interpretabilidade, trabalha com essa técnica. Mais detalhes, aguardem a minha videoaula. Que eu me lembre, essa videoaula... Eu não gerei a videoaula ainda, mas ela deve ter um tempo bem menor de aula, né, do que as atuais. Não vou dar uma ideia aqui, mas sei lá, é menos de 1h30 de videoaula, talvez menos de 1 hora até. Tá? É um assunto mais específico, nós estamos na reta final. Tanto que eu já cheguei a cobrir interpretabilidade junto com GANs alguns anos atrás, né? Agora eu separei. Então, é um assunto mais leve e não vai tomar tantos minutos assim de videoaula, né? E vocês vão se divertir bastante com essa questão 7, eu acredito. Bom, vou parar de novo aqui um pouquinho para ver se tem. Cadê aqui as minhas? Se tem alguma pergunta sobre a questão 7, que é essa de interpretabilidade por hora. Tá? A gente vai continuar a tratar dessa lista ao longo das próximas aulas de dupla, né? Então, aproveitando que estamos com 23 alunos participando agora, deixa eu fazer uns comentários que eu já fiz no começo, antes de abrir para dúvidas da questão 7, né? Nós vamos ter aula de dúvidas quinta-feira agora, mesmo sendo feriado, tá? Pelo momento estratégico do curso. Da mesma forma como acho que a semana passada a gente não teve. Semana passada ou retrasada, nós não tivemos uma aula de dúvida, por não termos muitos eventos, né? Dessa vez nós temos, né? Que é o lançamento desse FC3 e o lançamento da próxima videoaula. Então, teremos aula de dúvida na quinta-feira agora, tá? Hoje vai ter a palestra lá do Show sobre processamento de linguagem natural, às 18 horas. Acho que todo mundo recebeu o link. Eu lembro que eu enviei dois links, tá? E fiquem, obviamente, com o último enviado, ok? Então, não é obrigado assistir, evidentemente, não é o nosso curso, mas é uma coincidência muito grata, né? De termos acabado de ver esse assunto aqui no curso e talvez o principal personagem dele, né? Que é o tradutor de frases lá com aquelas duas redes recorrentes. É de autoria do Show e o material que eu usei na minha videoaula é do blog do Show, né? Então, nada mais, sei lá, coerente do que assistir a palestra dele, né, para pegar um pouco mais de informação sobre essa história e o que está acontecendo hoje na área de processamento de linguagem natural, né? Nós já vemos aí textos na internet, né, dizendo redes neurais recorrentes já era, já foi o tempo delas, tudo significando que nós estamos realmente em outros tempos, né? Tempo dos Transformers, do BERT e outras coisas mais, tá? Num curso introdutório como esse, eu também convido vocês a não ficarem muito ansiosos, né? Assim, mesmo que o Show nos mostre onde que estamos hoje, né? Certamente amanhã já vamos estar em com outras técnicas, né? E então, enfim, a não ser que você trabalhe diretamente nessa área, mas vamos. Eu particularmente acho muito perigoso ficar se envergando conforme a direção do vento aí, né? Em que sentido, professor? Ou seja, essa arquitetura que eu concentrei tanto lá com aquelas duas redes recorrentes, né? Pode não ser mais o estado da arte, mas ela tem por trás dela tantas decisões de projeto, assim, que fazem muito sentido, né, e que são bonitas também, né, que estudá-las, mesmo elas não sendo estado da arte, e focar mais nela do que os Transformers, né, foi uma decisão, não foi um equívoco da minha parte, ou seja, foi uma decisão pensada, né? Eu acho mais relevante dominar os conceitos dessa arquitetura que não é mais o estado da arte do que da arquitetura que é o estado da arte, né? Parece um pouco contraditório, mas enfim, e já que eu fiz isso, né? Já que eu não dei tanta ênfase assim aos Transformers, né? Maior é a relevância, acredito, né? Da palestra do Show agora, que eu acho suspeito que ele vai falar mais sobre os transformers do que sobre aquela arquitetura que a gente enfatizou, tá? Mas que fique, de novo, eu não sei o que ele vai falar, não sou eu que fiz as tratativas, foi o professor Lotufo, certo? Estou bastante tranquilo em relação à minha decisão, ou seja, eu inclusive avisei vocês, né, que aquela arquitetura não é mais o estado da arte. E a minha decisão nas videoaulas, eu sustento a todo momento, né? Eu acho aquela arquitetura ainda digna de merecer atenção num curso introdutório que não é focado em processamento de linguagem natural como seu assunto principal, tá? Então, ele é válido nesse sentido. Nós já fizemos isso várias vezes no curso, quando a gente falou bastante sobre redes de Hopfield, né? Para que perder tempo com isso, professor, se hoje as redes neurais que são utilizadas são os blocos LSTM, né? Para que ficar falando dessas coisas antigas, lá de 1982, né? É o mesmo princípio, ou seja, a riqueza de informações que está por trás, além do peso histórico, né, de trajetória de uma área de pesquisa, né, isso nós não podemos perder num curso desse. O nosso curso não é tão pragmático assim, tipo, vamos direto para o que interessa, né? Porque se você for greedy assim o tempo inteiro, né? Nós já vimos na última aula, lá naquela busca em greed, lá do próprio tradutor estocástico ali de frases, né? A gente sabe que essa decisão greedy, né, gananciosa a todo momento, não nos leva ao ótimo na nossa vida, né? Então, nós consumimos em tempo com coisas que não são mais necessariamente foco de aplicação, né? Que não levam ao estado da arte, mas elas dão uma sustentação a vocês, que eu entendo tornar, inclusive, essas palestras que vão falar de assuntos mais estado da arte, né? De novo, eu não sei o que o show vai falar, mas vamos supor que seja nessa linha, né? Vocês vão ficar muito mais confortáveis em acompanhar a palestra dele do que se a gente tivesse focado direto nos Transformers, lá, que são os últimos slides da minha videoaula, ok? Então, eu acho que eu estou certo na minha decisão e a cada ano, a cada oferecimento desse curso, eu posso até rever, dependendo do avanço tecnológico, tá? Mas a gente tem que entender que essa dinâmica muito, essa poeira alta aí que impede a gente de enxergar exatamente para onde que as coisas estão indo, essa ansiedade tão grande em virtude da troca da tecnologia numa velocidade muito rápida, né? Vocês devem se controlar um pouco e se perguntar o que, que há de essencial nessas técnicas, o que está presente em todas elas, né? Então, em todas elas tem essa ideia do codificador, do decodificador, né? De uma necessidade de olhar para uma frase que eu estou traduzindo, prendendo atenção em alguns aspectos, principalmente para frases mais longas. Então, como implementar esses mecanismos de atenção? É claro que eu vou deixar para a própria máquina aprender onde ela deve focar a atenção e não eu, né? Mas eu tenho que criar uma espécie de estrutura de processamento de informação que viabiliza esse aprendizado por parte da máquina, né? Enfim, então, são todos esses aspectos envolvidos, mas eu divergi um pouco aqui, mas é válido, né? Então, só resgatando. Então, hoje tem a palestra do show. Espero que vocês entendam. Eu estou bastante animado com ela aparecer nesse momento, né? Mas espero que vocês aproveitem bastante a palestra dele, né? Mas o enfoque dela é possível que seja bem outro em relação ao que a gente deu nas notas de aula, né? Quinta-feira vai haver a nossa aula de dúvidas. Na quinta-feira, ou até amanhã, eu devo liberar a videoaula dessa parte de interpretabilidade. Enfim, é isso. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Meu Deus, aqui tem um abstract longo aqui. Ah, o talk dele, vamos lá. "In this talk, I take the audience on a tour of my early and recent experience in building neural sequence models. I start from the early experience." Então, ele vai contar toda essa história das recorrentes, né? "Attention mechanism, I discuss factors behind the success of this early..." Ele vai contar toda a história também, né? "Embraced by the community. Even before this, I then move on to more recent research direction in unconventional neural sequence models that automatically learn to decide on the order of generation." Ok, então, beleza. Ele vai fazer um tour por tudo que a gente já viu. Maravilha, ok? Mas ele deve focar em algumas coisas mais recentes, porque ele está nessa vanguarda aí, precisa nos sinalizar, ok? Muito bom isso. Também pode parecer estranho, né? A gente dá tanta ênfase para processamento de linguagem natural num curso de redes neurais, tá? Mas é a mesma coisa. Por que a gente dá ênfase para imagem, né? Por que a gente está dando ênfase para séries temporais? Porque são casos de estudo que funcionam, né? E onde essas máquinas têm um custo-benefício praticamente imbatível, né, comparado com a literatura. Sendo assim, é natural que virem assuntos pertinentes para o nosso curso também, né? O próprio professor Lotufo, nunca que eu saiba, né, durante toda a carreira dele como meu colega de departamento, professor da Unicamp, né, ele já se aposentou, mas continua vinculado ao nosso departamento, abriu uma empresa e tal. Ele sempre trabalhou com processamento de imagem, e não era com máquinas de aprendizado, né? Era com outras técnicas, né? Mas ele foi esperto o suficiente e percebeu na hora certa, né, a necessidade de migrar de tecnologia, tá? E hoje ele é um pesquisador de deep learning, vamos dizer assim, né? No fim da carreira dele, mas nunca é tarde para perceber que se você não pode vencê-los, una-se a eles, né? Em alguns cenários essa fala é válida, certo? Então, o pessoal de processamento de linguagem natural, o pessoal de processamento de imagens, processamento de fala, tá? Processamento de que mais? Talvez de muita gente em telecomunicações, né, também está migrando para essas soluções de aprendizado de máquina. Então, isso é muito bom para todos nós se formos protagonistas de novas técnicas que serão certamente de uso para esse pessoal aí, ok? Mas nada nos impede também a nos tornarmos especialistas nessas aplicações. Bom, vamos lá. Finalmente falar da questão 6. Acho que os avisos eram esses. Então, vamos lá. Questão 6 é predição de séries temporais. Já comentei um pouco na aula passada sobre isso. Então, uma série temporal é uma sequência de valores ao longo do tempo. Eu posso ter, hoje se fala muito em predição de séries temporais multivariadas, né? Que na verdade seriam, como o nome está dizendo, várias séries temporais em paralelo. Por que se fala tanto disso? Porque, de fato, se eu foco numa única série temporal, normalmente ela tem dependência de outros fatores, né? E se eu puder levar em conta esses outros fatores juntos, a minha predição melhora de qualidade. Então, trabalhar. E eu tenho técnicas competentes para treinar mapeamentos multidimensionais. Então, falar de séries multivariadas hoje me ajuda em ganhar performance. Mas, de novo, estamos no curso introdutório. E vamos. Nos focar em séries univariadas, né? Prever uma série de cada vez. E mais, nós vamos trabalhar em cenários estacionários, né? Cuidado, portanto, na última atividade da questão 6, parte 3, né? Cuidado na hora de escolher a série temporal que você vai predizer, né? Porque se você pegar uma série muito não estacionária, você terá alguns probleminhas aí. Mas pode escolher também, né? Desde que você faça o um treinamento online, né? Então, deixa eu falar já disso, aí deixar mais para o fim, mas pode ser que eu esqueça, né? Então, diferente do que nós vamos fazer. Primeiro, o que é uma série temporal não estacionária ou uma série estacionária, né? Então, vamos lá. Então, dada essa sequência de valores ao longo do tempo, nós só temos acesso a ela, né? A sequência de valores. Nós não temos acesso ao processo que gerou a série, certo? Então, por trás de toda a série temporal tem um sistema dinâmico que está alterando essa variável ao longo do tempo, ok? Não é isso que eu vou fazer. Eu posso trabalhar com série temporal identificando o processo que gerou a série. É uma possibilidade, mas também não é por aí que nós vamos trabalhar, tá? O que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos usar apenas a série temporal, os dados do histórico da série, e responder a seguinte pergunta, né? Conhecendo o passado da série, o que de melhor eu posso fazer em termos de estratégia, né, para modelar o comportamento futuro? Vou repetir, né? Tendo acesso ao histórico da série até o presente, o que de melhor eu posso fazer para prever valores futuros da série, tá? E então isso é um mapeamento que pega informações atrasadas da série e mapeia num valor futuro, né? Esse valor futuro pode ser um passo à frente, dois passos à frente ou múltiplos passos à frente, que é uma das atividades que eu peço, né, para vocês adaptarem a série temporal para prever não só o K mais 1, mas o K mais 2, o K mais 3, o K mais 4, tudo em sequência, tá? Enfim, mas vamos tratar aqui primeiro do caso predição um passo à frente de uma série estacionária. Então, se a série é estacionária, significa que se eu estiver aqui no tempo ou aqui, tá? No futuro, né? Nesses dois momentos, o processo que gera o comportamento da série no futuro é o mesmo, né? Por outro lado, para uma série não estacionária, o processo que gera o futuro da série aqui na caneta, né, não é o mesmo nesse tempo futuro, é um outro processo aqui, tá? Portanto, se eu sintetizar um único preditor, para se dar bem nesses dois instantes diferentes de predição, né? Ou ele leva em conta o tempo, como uma variável a mais de entrada, né, no mapeamento, ou eu tenho que retreinar o preditor lá na frente, ok? Então, para séries não estacionárias, normalmente a predição é aprendida. Na hora que eu vou fazer a predição, eu aprendo o preditor online. Então, é um treinamento never ending, que está sempre caminhando, tá? Fiquem tranquilos, que não é isso que nós vamos trabalhar na atividade. Nós vamos supor que estamos trabalhando com séries estacionárias, e mesmo que elas não sejam exatamente estacionárias, mas se elas forem aproximadamente estacionárias, já é válido. Ou seja, os nossos preditores, a gente vai sintetizar um único preditor, e esse preditor vai fazer predições ao longo de todo o tempo, ok? Então, vamos lá. Nós estamos trabalhando com séries temporais, estacionárias, uma única série, vamos fazer predição de um único passo à frente. Né? E eu posso fazer isso com redes neurais recorrentes ou não recorrentes. E posso fazer isso também com um preditor linear, tá? Não recorrente. Então, como, professor? Convertendo o tempo em espaço. Né? Então, esses valores, pega a minha caneta aqui, tá? Esses valores ao longo do tempo aqui, que a série temporal vai se comportando ao longo do tempo, né? Você faz isso, você converte em espaço, né? Então, você converte os múltiplos valores atrasados da série temporal em múltiplas entradas para o preditor linear, por exemplo, né? Então, o preditor linear ele vai prever o próximo valor futuro da série ponderando adequadamente os valores da série do presente para trás, tá? Numa janela de predição. Por exemplo, na primeira questão a janela é de tamanho 20, na segunda questão ela é de tamanho 10, tá? Significando que um preditor que vai prever, está no instante T, ele vai prever o T mais 1, tá? Então ele vai receber na entrada o valor da série temporal no instante T, T menos 1, pá, 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 até T menos 20. 20 valores de entrada, mapeando em T mais 1, ok? Então esse é o preditor, no caso, se for um preditor linear, é uma matriz que eu tenho aqui que mapeia de 20 para 1. Portanto, é um produto escalar entre o vetor de entrada e o vetor de pesos. Portanto, a predição é uma combinação linear das entradas, mais um offset, por exemplo. Tá? Então, vocês vão. O notebook implementa um preditor linear e depois, acho que. Deixa eu ver, é uma MLP, duas redes recorrentes e uma convolucional. Então, são quatro preditores não lineares e um preditor linear. Tá? E a primeira série temporal que a gente vai aplicar é aquela que eu falei que não dá para prever. Né? Pô, professor, o senhor me decepcionou agora. Quer dizer que a primeira atividade de predição que eu vou fazer na minha vida, para quem nunca trabalhou com predição, né? É de uma série, eu vou fracassar na predição, né? Sim, eu pensei bem e decidi assim. Então, você vai pegar, e também eu vou te frustrar de outra forma, né? Vou mostrar para você que não dá para usar machine learning para ficar rico na Bolsa de Valores, tá? Então, vou pegar uma ação lá da Bolsa de Nova York e vou pedir para você prever o comportamento dela, né? E você vai obter aquilo que eu falei na aula de dúvidas da semana passada, né? A predição, o melhor desempenho que você vai obter é prever o próximo índice da ação como o valor atual dela, no instante atual, tá? Então, se eu estou no instante T e vou prever o T mais 1 e peço para o preditor levar em conta todo o histórico passado, né? Ele vai convergir para levar em conta só o presente. Então, a melhor predição para o valor futuro do preço de uma ação é o valor presente. Ok? Isso para o T mais 1, certo? Mas por que que é isso, professor? Porque o preço futuro da ação não depende, não está correlacionado, né? Não tem vínculo nenhum com o seu passado. Tá? Por isso que o mercado de ações funciona tão bem. Porque se as pessoas, se todo mundo no mercado usasse ferramentas competentes de predição, e se houvesse essa possibilidade de predição, ou estava todo mundo rico, ou ninguém estava rico, né? Porque alguém tem que perder para o outro ganhar. Então, alguém tem que ter alguma informação privilegiada ou tem que ter algum instinto aí que não aparece no outro. Né? Então, tem até um nome que eles usam em economia, que eu não vou lembrar agora, né? Mas o mercado de ações é consistente nesse sentido. Ao ser imprevisível por uma máquina, por exemplo, né? Ou por ferramentas estatísticas, então vira um jogo interessante, né? Que não é de cartas marcadas, vamos dizer assim, né? Não vamos entrar tanto nesses detalhes, mas eu vou mostrar por A mais B que prever o preço de uma ação não é possível, tá? E eu vou mostrar por A mais B, na parte 2 da questão 6, que sim, existem séries temporais previsíveis, né? Mas nesse caso, eu optei por sintetizar uma série temporal. Não me cobre, nem que vocês me torturem, eu vou fornecer a regra geradora da série, tá? Mas eu sintetizei uma série temporal que eu sei que é estacionária e eu sei que é não linear, tá? Então, eu estou fornecendo para vocês uma série temporal com 4 mil amostras e eu estou afirmando que ela é, não, ela é estacionária e não linear, né? Aí vocês vão ver o ganho que os preditores não lineares vão ter sob o preditor linear, certo? E, então, essas, na parte 1, você vai ter essa manipulação de uma série de ação da Bolsa de Nova York. E na parte 2, vocês vão tentar fazer a predição de uma série temporal que eu estou fornecendo a vocês. Tá? Nas duas atividades, a gente trabalha com conjuntos de treinamento, validação e teste, usa a ideia de holdout, tá? E eu peço que vocês façam algumas interpretações dos resultados, que eu acredito, boa parte delas eu já apresentei aqui na minha videoaula, em outras videoaulas, na minha aula de dúvidas agora, que eu acabei de falar, tá? Em outras videoaulas, e em outras aulas de dúvidas e também em videoaulas, né? Por exemplo, essa questão aí da predição ser o próprio valor atual, né? E, portanto, a predição está atrasada. Então, cuidado, né? Quando vocês forem ver a predição, ela é uma curva adiantada no tempo, né? E o professor está falando que ela está atrasada, né? Ora, mas entenda, né? Se a predição é a própria série deslocada para frente, né? É porque eu estou fazendo a predição do valor passado dela, né? Então, cuidado com essa interpretação. Ou seja, sim, a série predita, quando plotada junto com a série original, ela está adiantada, tá? Mas ela está adiantada justamente porque a predição está atrasada. Espero que vocês percebam isso. É só pôr uma régua vertical ali para responder isso, né? Então, se você está prevendo o valor que ocorreu no passado, a série já está aqui e você está prevendo ela ali. Então, você está atrasado no tempo, certo? E isso já foi constatado e muita gente aí na literatura vê esse comportamento acontecer ou até nem repara que está acontecendo isso, né? E não sabe responder por quê. E eu estou dando a resposta agora e pedindo que vocês elaborem um pouco mais na hora de responder lá no relatório. Mas vou colocar aqui de novo, tá? Então, veja bem, se você está minimizando o erro quadrático da predição, né? Tem informações até o presente. Olha o futuro que não tem correlação nenhuma, nem com o presente, nem com o passado, tá? Qual que é a melhor predição que você pode fazer de uma variável que tem esse comportamento que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Qual é a melhor predição em termos de erro quadrático médio se o valor futuro ou está maior, ou está igual, ou está menor? E eu nunca sei onde ele está, tá? Onde que eu erro menos em termos de erro quadrático médio? Tá? É cravar na média. Tá? E a média é o valor anterior, certo? Então, essa explicação simples e pura, né? Ok, o Miguel, acho que o Miguel tinha acabado de responder agora, né? A média, não lembro, não vi a hora que você digitou aí, Miguel, mas é isso mesmo, tá? Então, essa é a resposta de uma das questões, mas, enfim, mesmo assim eu estou perguntando, porque é importante que vocês formalizem isso e nunca esqueçam disso, né? Professor, chegou uma série lá, eu tenho uma empresa, eu vou abrir uma empresa amanhã e sei que vai chegar uma demanda lá de predição de série temporal, né? Como é que eu vou saber se a série é preditível ou não? Ora, faça análises estatísticas e implemente os preditores, né? Para ver se acontece coisas desse tipo. Se acontecer coisas desse tipo, tchau, né? Mesma coisa, predição de séries caóticas, né? Nós já vimos o conceito de séries caóticas, são séries impreditíveis a longo prazo, mas a curto prazo elas até admitem uma predição razoável, né? Então, não lute contra a teoria, né? Como eu falei, nada é mais prático do que a teoria, por mais que... Agora, depende, tem muita gente chamando de teoria científica aí, coisas que não merecem essa denominação, né? Mas vamos lá. Uma teoria científica é teoria científica porque é a melhor explicação para o que está acontecendo na prática, né? E, portanto, a frase nada é mais prático do que a teoria é a definição de teoria científica, por essência. Tá? E se a teoria científica afirma que uma série temporal caótica é impreditível a longo prazo, se você tentar fazer a predição a longo prazo, você vai fracassar. Tá? Então, também evitem tomar séries caóticas, embora... Mackey Glass, por exemplo, que é uma série caótica, né? Existem muitas iniciativas de predição. Eu mesmo usei no último paper que eu submeti agora um experimento de predição com essa série. Né? Então, prever um certo passo à frente, mesmo para uma série caótica, é possível, tá? Mas ficar prevendo muitos passos à frente a longo prazo, esqueça, tá? Então, de novo, nós não só estamos trabalhando com apenas alguns poucos casos, séries estacionárias, não linear, tá? E uma única série, como tome cuidado para não pegar a série caótica e algumas séries assim, com chaveamento de comportamentos aí, tá? Então, a questão 6 tem 3 partes. A parte 1 é você manipular um notebook com a ação da Bolsa de Nova York que eu falei e tirar as conclusões devidas ali. A parte 2 tem também nessa parte 1 tem um probleminha com os preditores não lineares, tá? Eles têm predições muito decepcionantes. Eles, além de perderem para o preditor linear, e vocês vão responder por quê, mas, além disso, eles têm um comportamento muito ruim, tá? Decepcionante mesmo. E eu peço para vocês responderem por quê. Isso eu não vou responder aqui. Vocês que têm que pensar um pouquinho. Né? A resposta é bem simples. É só olhar para a série temporal e vocês vão conseguir responder essa pergunta, tá? E por trás dessa atividade também tem um aprendizado muito importante. Tá? Mas vamos lá, fica um mistério no ar ainda. A parte 2 é essa série sintética que o professor forneceu e aí as coisas vão começar a funcionar, certo? O preditor linear ele é muito rápido, mas... de ser sintetizado, mas a performance dele é ruim. E os preditores não lineares vão tendo performances melhores, tá? Como funciona a rede convolucional, professor? Então, eu já comentei com vocês, né? Como eu converti a sequência no espaço, a rede convolucional 1D, né? A camada de entrada ali é uma camada convolucional 1D, né? Então, ela varre a série temporal com uma janela convolucional, como você varre uma imagem. A imagem não é uma informação espacial, é uma matriz, né, espacial, e você passa um filtro convolucional por toda a imagem, né? Uma série temporal também é uma informação, pode ser interpretada como uma informação espacial de uma dimensão. Então, você pode aplicar uma rede convolucional 1D na série temporal, tá? Não é necessário chegar à performance estado da arte, tá? Também eu não peço muita coisa ali para vocês manipularem as arquiteturas, não. Eu peço mais para comparar o grupo não linear com o grupo linear, tá? E, enfim, na questão 5 tem uma necessidade de ganho de performance, mas nessa questão 6 são mais análises qualitativas, ok? E aí a parte 3 é vocês escolherem uma série temporal do gosto de vocês e resolverem ela com o preditor linear, para ter sempre uma base de performance, e os preditores não lineares, tá? Cabe um comentário aqui. Ok, professor, então, as redes não recorrentes e o preditor linear usam essa chamada linha de derivação de atraso, ou seja, elas pegam a sequência da série e convertem em espaço, numa linha de atrasos da série. A gente chama linha de derivação de atraso, né? Tapped Delay Line, tá? É o nome que a gente dá. Mas a rede recorrente, ou as redes recorrentes que são usadas como preditores, né? Elas só, em tese, elas só precisariam receber o último valor da série, né? Porque como elas têm memória interna, então eu entrando com o T, tá? Ela já tem na memória dela as informações de T-1, T-2, T-3, certo? Então, em tese, as redes recorrentes como preditoras, né, por terem memórias internas, ou seja, por elas processarem e guardarem as informações do passado, elas só precisariam entrar com o T, tá? Não precisaria do T-1, T-2, T-20, certo? No entanto, nesses notebooks que eu estou liberando para vocês, a entrada de todos os preditores é a mesma linha de derivação de atraso, certo? Ok que a rede recorrente tem uma memória interna, mas com isso, né, fazendo isso, eu tenho um pouco mais de... eu forneço para todos os preditores a mesma informação de entrada. Basicamente, essa é a ideia, né? Além do que, na literatura hoje, se faz assim também, mesmo para as redes recorrentes, né? Então, mesmo que, teoricamente, elas não dependam desse atraso, porque elas vão processá-lo ao longo do tempo, elas podem ganhar com a linha de derivação de atraso, que é fundamental no caso não recorrente, tá? Então, uma informação que é fundamental no caso não recorrente não atrapalha quando é fornecida para o caso recorrente, onde ela não é fundamental. Então, eu mantenho essa informação, tá? Algo que pode não ter ficado muito claro para vocês, na verdade, vocês ainda nem leram tudo, né? Mas vou compartilhar a tela aqui daqui a pouquinho. Deixa eu mostrar um conceito aqui para vocês, muito importante, tá? Muito importante mesmo. Nós não estamos usando ele ainda. Vamos lá. É o último aspecto que eu vou comentar aqui, já estou quase terminando a aula, tá? Vamos lá. Compartilhar tela de novo. Eu quero compartilhar essa informação aqui. Muito bem. Então, Isso que é feito no notebook da questão 6, tanto na parte 1 como na parte 2, e vocês vão fazer isso também na parte 3, tá? Então, a série temporal é uma sequência de valores no tempo. Para poder usar uma máquina de aprendizado como preditor, como nós sabemos, todo neurocomputador é um mapeador. E o preditor também vai mapear o quê? O histórico passado da série em algum valor futuro, né? Então, para que eu faça isso, eu preciso preparar os dados da série. Então, é isso que é feito aqui. Veja só. Esse é o valor mais antigo da série, o S1, né? Depois vem o S2 e assim por diante. Se eu tenho, como na parte 1 da questão 6, 20 atrasos na entrada do preditor, então eu vou de S1 até S20, tá? E o S21 é o valor de saída desejada, ok? Aí agora, na segunda linha, o próximo dado de entrada e saída vai ter do S2 ao S21 e o S22 como saída desejada, ok? E assim por diante. Deu para vocês pegarem essa lógica de montagem da tabela, né? Essa é a linha de derivação de atraso. Então, esses 20 valores, que são a sequência de instantes anteriores da série, viram um vetor de entrada para o preditor, tá? E a saída desejada é esse valor aqui. Aí eu faço isso com a série inteira, tá? Então, veja, na questão 2, que tem 4 mil amostras, né? Se eu tenho 10 atrasos, quantas linhas eu posso montar na minha tabela? 3.990, né? Porque eu preciso das 10 primeiras para definir. A primeira saída possível é o S11, vocês concordam? Eu não posso usar o S10 como saída desejada do meu preditor. Por quê? Porque eu não tenho S-1. Para que o S10 pudesse entrar aqui, eu teria que ter, sei lá, o S0 aqui, mas eu não tenho, ele começa no 1, instante 1. Tá? Então, a gente tem que entender isso, né? Se eu preciso ter 10 valores passados, a primeira predição que eu posso fazer é do 11º, daí para frente, certo? Então, se vocês entenderam a lógica dessa tabela, vocês vão entender isso que eu estou falando. Se a série tem 4 mil amostras e eu vou ter que usar 10 valores passados, então a tabela aqui pode ter 3.990 amostras entrada e saída. Muito bem. Se vocês entenderam isso, agora tem um último passo muito importante, né? Na minha metodologia aí da questão 6, eu dividi sequencialmente, ou seja, eu peguei, sei lá, 80% das amostras mais antigas para treinamento, 10% para validação e as mais recentes, né, as 10% últimas para teste, certo? Preciso pegar sequencialmente? No caso das redes recorrentes, sim. Ver, vocês vão concordar comigo, né? Se a rede é recorrente, ela precisa de uma coerência temporal. Então, tem que ser uma sequência ininterrupta de valores da série temporal para que a rede opere até em tempo real, tá? Mas veja, para as redes não recorrentes, não há nenhuma razão pela qual eu não possa escolher para o conjunto de treinamento qualquer amostra dessa tabela. Qualquer linha dessa tabela, certo? Até porque, na hora que eu desmembrei os conjuntos da entrada e saída, o tempo foi embora já, tá? Então, o fato de eu usar a última linha no conjunto de treinamento e seguida da primeira linha, não muda nada, né? Porque a informação passada necessária para a predição está lá na entrada, ok? Então, diferente do que eu implementei. Se vocês forem fazer preditores não recorrentes na prática, né, pode usar informações recentes da série tranquilamente, como informações antigas também, pode escolher qualquer instante da série para fazer a predição, certo? Não precisa fazer uma escolha sequencial. Se isso não ficou claro ainda, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso em momentos futuros aí nas nossas aulas de dúvida, certo? Mas por hora vai ser assim. Nós vamos trabalhar com essa técnica o tempo inteiro, porque a gente está treinando redes recorrentes junto, certo? Portanto, a nossa. Deixa eu ver aqui se. Deixa eu parar de compartilhar a tela. A nossa atividade do EFC3, ela tem três questões. A questão 6, que é a segunda questão da lista, né? Ela tem um peso 2, ela é composta por três partes e ela trabalha o tempo inteiro com predição de séries temporais, com cinco preditores diferentes, um linear e quatro não lineares, sendo dois deles recorrentes, um convolucional e uma MLP convencional, tá? Eu não estou usando uma máquina de aprendizado extremo, por exemplo, né? Poderia, mas não há necessidade. Sugestão para séries temporais que vocês poderiam usar, né? Séries de vazão, séries climáticas em geral, tá? Não direção de vento, mas intensidade de vento numa usina eólica, vazão de rio, temperatura ao longo do tempo, numa certa localidade, né? Variáveis desse nível, né? São válidas para se trabalhar, ok? Assim, séries temporais climáticas, né? Mas pode ser aquela Sunspot, que eu já comentei em momentos, em algum momento aqui do curso, que é aquelas séries de manchas solares. Tem várias, pode ser a Macke Eglez, que é essa série caótica que eu falei, desde que seja uma predição num instante futuro específico, né? Então, tem vários preditores, várias séries temporais aí na literatura, lá o UCI, né, aquela University of California at Irvine, que é uma base de dados aí, UCI, né, UCI, é uma boa base que tem várias séries temporais lá também, tá? Cuidado, não pegue séries temporais muito curtas, e nem muito longas. Não pegue essas séries temporais com muitas não estacionariedades, né? Não há necessidade de fazer tratamento, por exemplo, séries sazonais, como as de clima, normalmente é recomendado que se retire a sazonalidade e tal. Não, não precisa fazer isso. Pode trabalhar com a própria série. Apenas aplique uma etapa de escalamento, né, para jogar a série no intervalo válido, né? Por falar nisso, eu já tinha acabado a minha exposição, mas mais um comentáriozinho, né? No caso da série, nas duas séries, né, eu aplico o escalamento e eu aplico o escalamento na série inteira, inclusive usando os dados de teste para fazer o escalamento, né? Isso não é necessariamente bem-vindo, né? Porque usar os dados de teste para pré-processar a informação que vai ser usada no treinamento significa que você está usando os dados de teste para, de algum modo, interferir no treinamento. Isso não é bom, tá? Mas, de novo, como atividade introdutória, para evitar problemas aí de complicar muito essa etapa de pré-processamento, né? Então, eu fiz isso e eu aviso ali, né, quando eu estou fazendo isso, que não é algo muito robusto de se fazer, tá? Mas. Então, duas dicas para a série temporal que vocês vão escolher, né? Série com pelo menos algumas milhares de amostras, né? Entre 1.000 e 5.000, mais que 800 já é suficiente, né? Pelo menos umas 800 amostras, né? E normalizar, escalar a série devidamente, certo? Para, sei lá, para o intervalo entre menos 1, mais 1, entre 0 e 1, alguma coisa assim. Ajuda bastante a performance do sistema. Veja, o preditor linear é totalmente insensível à escala, tá? Qualquer escalamento que você fizer, desde que seja um escalamento afim, né? AX mais B, né? O preditor linear é insensível a ele. A performance do preditor linear independe da escala, né? Mas dos preditores não lineares, não, né? Eles sofrem um pouco com a escala. Teoricamente, eles não teriam problema, mas tem sim na prática, né? Professor, mas como? Veja, eu peço para você fazer isso, né? Pegue lá esse autoencoder aí, né? Ao invés de trabalhar com a entrada do MNIST entre 0 e 1, trabalhe entre 0 e 255 para você ver a diferença. Tá? Você vai ver uma diferença muito grande. Tá? Bom, eu já falei demais por hoje, vamos deixar para quinta-feira outros comentários. Já estamos, acho que é recorde, né? 1h46 de aula de dúvidas. Tá? Então, eu paro aqui para perguntar se há dúvidas, senão a gente poderia encerrar por aqui. Mas vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Pode ser esclarecida, evidentemente, nas próximas aulas, né? Mas de hoje. Alguém está com alguma dúvida que não dá para segurar até quinta-feira? Ok. Então, não havendo, eu encerro a nossa aula de dúvidas por aqui. E na quinta-feira, então, a gente retorna. E espero que vocês tenham a oportunidade de assistir a palestra de hoje, então, às 18 horas, ok? Vamos torcer para dar tudo certo lá e a gente conseguir acompanhar. Então, um abraço a todos, até quinta-feira.